E a graça e paz aos irmãos. Mais uma vez estamos aqui num encontro de novo pela graça de Deus, e queremos primeiro agradecer a Deus pela misericórdia, pelo seu amor, e também agradecer aos irmãos pela boa vontade de disponibilizarem seu tempo para que possamos manter essa comunhão. Queremos partilhar com os irmãos no texto de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vamos ler os versículos 24 até versículo 30. Lucas 4, 24 até 30. Encontrei?
Sim.
Boa tarde, Jesus. Lucas 4, 24 até 30. Está escrito assim: e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. 27. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém? Vamos orar a Deus. Amado Pai, a Tua palavra é verdade, é vida. E nós todos rendemos nossos corações com alegria para receber a Tua palavra, para aprender sobre a Tua palavra e para praticarmos a Tua palavra, Senhor. Assim pedimos que em tudo o Senhor possa estar conosco e capacitar-nos. Queremos dar a Ti os nossos ouvidos para ouvir, nossos corações para crer, e com a nossa boca testemunharmos o quanto a Tua verdade nos ensina e é vida. Pai, esteja conosco do princípio até o final, assim como a cada irmão, esteja com ele, Pai. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Quem escreveu esse livro onde lemos é discípulo de Jesus Cristo, Lucas. Não que andou diretamente como os dozes, mas que pela fé, pelo Evangelho, veio a crer e assim se tornou discípulo de Jesus Cristo. Ele escreve esse livro endereçando para alguém em específico, o Teófilo. Ele escreve esse livro com um propósito. Pois muito ele empreendeu pôr em ordem a narração dos fatos que entre eles se cumpriram. Ou seja, alguém que disponibilizou-se para organizar os fatos, para organizar tudo quanto Cristo viveu, ensinou, segundo o que lhes foi transmitido, os mesmos que presenciaram desde o princípio, e todos estes que foram ministros da palavra, e lhe pareceu também conveniente descrever todos esses factos para assim endereçar a Teófilo, pondo em ordem cada uma delas, para assim informar e ensinar minuciosamente de tudo o que desde o princípio eles aprenderam com Cristo, para que o próprio Teófilo conheça a certeza das coisas de que já está informado. Ok? Então, esse era um dos motivos, de forma introdutória, sobre esse livro onde acabamos de ler. Mas a finalidade disso é para que o Teófilo venha a conhecer o Evangelho, viver o Evangelho, praticar o Evangelho e aprender sobre o Evangelho. Um recém-convertido que precisava ser instruído, que precisava ser capacitado, ensinado minuciosamente. Então, Lucas estava a fazer isso, para assim passar o Evangelho a Teófilo. Então, no capítulo 4, onde nós lemos, é uma dessas coisas que ele vai compilar como factos. Okay? Eles foram pegando factos e organizando os factos, ou seja, agrupando os factos, para assim ensinar alguém. Então, nesse capítulo 4, não foge dessa regra. É mais um facto que ele está a narrar, que começa no episódio quando Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando foi levado ao deserto, 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. Okay? E depois de terminar esse período, ele teve fome e o diabo foi tentar e tentou e tentou, como já sabemos o que aconteceu. Foi aquele período em que o diabo vai dizer: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se és filho de Deus, lança-te dessa altura, que virá anjos para te guardarem. E vai aquele período da tentação, e Jesus vai responder ele de forma bem sábia, de tal modo como disse que o homem não viverá somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não tentará o Senhor seu Deus, e não vai servir a um outro Deus, senão ao Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. E acabando assim o diabo toda essa tentação, ausentou-se de Jesus, e Jesus continuou o seu percurso, ensinando nas sinagogas, e a fama dele se espalhou pela região ao redor. E depois Jesus chega a Nazaré, onde ele foi criado, e entrou num dia de sábado, entrou na sinagoga como de costume. Nazaré foi o lugar onde Jesus cresceu, onde Jesus foi criado, mas não foi o lugar onde ele nasceu. Jesus nasceu em Belém. Mas depois de ter nascido em Belém, ele vai ser levado a Nazaré, que é a cidade da sua mãe. E é ali em Nazaré onde ele cresce. Nazaré é uma das cidades de Galileia. Por isso que é Nazaré da Galileia. Mas Nazaré é exatamente o lugar onde ele cresceu. Então, é ali onde lhe conheciam. É ali onde ele passou a maior parte da sua juventude. É ali onde ele cresceu. Então, lá ele era conhecido. E Jesus volta para Nazaré. Chega para Nazaré, que é a cidade onde ele cresceu. Entrou numa das sinagogas. E levantou-se para ler. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro do profeta Isaías, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ok? Sobre esse versículo, me ungiu, podemos também ver o que está escrito rapidamente em Mateus 21:11. Mateus 21:11. Quem encontrou?
Eu.
Pode ler.
Levantinho.
Mas tens que ler alto, é?
Uhum. Mateus 21:11. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia.
Este é o Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então ele lá era conhecido, sabiam quem ele era, e nota que o consideravam como sendo o profeta. Quer ver o testemunho que estão a passar sobre ele? O profeta de Nazaré da Galileia. Nazaré da Galileia é o lugar onde ele cresceu. Então todo mundo sabia que este é diferente, que este traz consigo marcas de profeta. Mas vamos também ver Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 9, que diz assim. Marcos capítulo 1, versículo 9, diz assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Apanharam a ideia? E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Jesus foi batizado no lugar onde ele cresceu. Então Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré, porque Nazaré era o local onde ele cresceu. E lá ele tinha uma fama, lá ele era conhecido, lá é onde ele começou a desenvolver os seus passos na caminhada com Deus. Também podemos ver Atos capítulo 10, que é um outro testemunho de Jesus. Atos capítulo 10, ainda sobre essa questão do ungiu, versículo 38. Atos 10, versículo 38. Terás que encostar mesmo aqui, ou então, como estou perto, leio isso já, né? 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ok? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quando Jesus, em Lucas 4, vão lhe dar o livro do profeta Isaías, e ele vai ler as partes que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar e tudo mais, com o testemunho que se dá em Atos 10, o que está a ser passado ali como esclarecimento é que Deus estava com ele. E por causa disso é que ele fez tudo o que fez, porque ele andou com Deus, porque ele estava com Deus e Deus estava com ele. Então, essa presença de Deus, esse testemunho que Deus, esse testemunho que vão passar sobre Deus estar com ele, passa a ideia de foi capacitado por Deus para assim fazer tudo o que fez. Okay? Ainda assim, esse texto é citação de Isaías 61. Isaías 61. Que diz assim, Isaías 61, versículo 1. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Mas é o quê? É o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, quando lê isso em Lucas capítulo 4, quando ele foi lhe dado o livro do profeta Isaías, ele lê essas palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu, pois ele me capacitou, pois ele me preparou para alguma missão, me capacitou para este feito. E é bem conclusivo o Atos 10:38 a dizer que tudo aquilo é para dizer que Deus estava com ele. Que Deus estava com ele. Quando Jesus vai ler isso ali na sinagoga, todos os judeus que estavam ali perceberam qual era a mensagem por detrás disso. Porque estavam na sinagoga mestres, escribas, aqueles que conhecem o que as escrituras dizia e que estudavam as escrituras. Quando Jesus vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para isso e aquilo que está citado ali, e quando ele fecha o livro e torna a dar isso ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então já havia chegado nos ouvidos dele tudo quanto Jesus fez por fora. E Jesus vai dizer: certamente vocês vão me dizer que o médico cura-te a ti mesmo. Por quê? Porque vocês ouviram tudo quanto aconteceu em Cafarnaum, em cidades vizinhas. Mas hoje, nos vossos ouvidos, se cumpriu estas palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para isso, aquilo e aquilo. pois o Espírito de Deus me capacitou para pregar aos cativos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Okay? Mas eles perguntavam: não é esse o filho de José? Com quem diz? Essas palavras, nós sabemos em quem há de se cumprir. Mas calma aí, esse é o filho de José que nós conhecemos. Naquele momento, os que conheciam essas escrituras entraram que nem em pânico. Okay? Entraram que nem em pânico. E Jesus, no versículo 24, onde lemos, vai dizer assim: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Dali segue-se os vários outros versículos, mas queria também que lêssemos Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 4 e 5. Marcos capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim: e Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Estamos juntos, irmãos? Estão acompanhando? Vou repetir. Contudo, Jesus lhes afirmou. Estou a ler outra versão. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso, não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que ao impor de suas mãos foram curados. E perplexo com a falta de fé, estou no versículo 6, e perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Entenderam, irmãos? Jesus está a dizer que um profeta não tem honra em sua própria terra. Ok? E por causa disso, Jesus não podia realizar milagres, com exceção de alguns casos, mas estão a dar a razão por causa da falta de fé deste povo. Mas a falta de fé deles é justificado pelo fato de eles dizerem que o conheciam, que se habituaram com ele, sabiam quem ele era, conheciam os pais deles e assim o desprezaram. Não o honraram, mesmo sabendo que este é diferente. O qual posteriormente testemunharam de: esse não é o profeta de Nazaré da Galiléia. Então olhavam para ele e percebiam que era diferente, mas ainda assim não o honraram como deveria. Ainda assim o desprezaram, e por falta de fé deles, Jesus não podia fazer muitas coisas sobre estes irmãos dele, de onde ele cresceu. No versículo 25 de Lucas 4, nós lemos o seguinte, né? No versículo 25, está escrito assim: no tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e grande fome ocorreu em toda a terra, nos tempos do profeta Elias. Vê que Jesus vai à busca de um contexto do tempo do profeta Elias. Mas vamos lá saber o que aconteceu no tempo do profeta Elias. Primeiras Reis, capítulo 17. Vamos ler o versículo 1, que diz assim: Elias, o tesbita, Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, proclamou a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, excepto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahweh veio a Elias dizendo: retira-te daqui e vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querit, a leste de Jordão. Capítulo 18 do mesmo livro, no versículo 1 e 2, diz assim: algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, o Senhor Deus ordenou a Elias: vai, apresenta-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. E Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Eram 3 anos e meio que Elias, pela sua palavra, fechou a chuva e não chovia. Imagina a produção, parou de germinar. Imagina os animais, pararam de sobreviver, alguns morreram. Mas era um período que se estendeu e foi conhecido como um período de fome. Era um período difícil. Era um período de dificuldades. Era um período que também expressava a incredulidade e a apostasia do povo, porque isso que está aqui a acontecer tem como contexto também aquele período em que Elias tinha desafiado os profetas de Baal, e o povo naquele período estava corrompido, e não só por causa disso, até porque a falsa adoração havia invadido a nação de Israel. Por quê? O rei casou-se com uma mulher estrangeira, e através dessa mulher estrangeira entrou a falsa adoração no povo de Israel. Israel estava corrompido e abandonou a Yahweh, abandonou o Deus de Israel e começou a servir a outros deuses. Também é um período que se caracteriza pela desobediência, se caracteriza pelo desvio, se caracteriza pela falsa adoração, se caracteriza pela apostasia. Como consequência, também se caracteriza por um período de fome. Então era um período difícil. Era um período que as escrituras aqui levantam a questão para dizer que era um período anormal. Mas ainda assim, sobre este período, no versículo 26 que nós estamos a estudar de Lucas 4, os irmãos vão ler o seguinte, né, no versículo 26. Vão ler assim: contudo, fé. Se no 25 está escrito assim: no tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel. Nesse período havia muitas viúvas. Quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e grande fome ocorreu em toda a terra, nesse tempo de Elias havia muitas viúvas. Versículo 26: contudo, apesar de ter muitas viúvas, contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Nota que ele vai dizer: em Israel havia muitas viúvas, muitas em Israel, mas Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão apenas a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Serepta não é em Israel, essa viúva em quem Isaías foi enviado era uma viúva ímpia, era uma viúva não judia, era uma viúva que Jesus aqui vai citar, trazendo o contexto de Isaías. E essa mulher não era judia, essa mulher não era de Israel, mas era uma viúva de Serepta, uma mulher pagã na região de Sidom. Ok? Essa aqui é um contexto que está bem, 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 bem distante. Podemos ver isso nos versículos 9, né? No versículo 9 e até 24 de 1 Reis 17, onde está escrito assim: aprontava-te, ou seja, apronta-te, é Deus a falar com Isaías, apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Serepta. Quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Senhor Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, em fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois o farás para ti e o teu filho. Vê. Porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha de vasilha não se esgotará e o azeite de botija jamais faltará até o dia em que Yahweh fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra de Elias lhe comunicava. Assim ele e a sua família comeram fartamente durante muitos dias. Vou parar nesse versículo para mostrar uma coisa. Essa mulher fez assim conforme o profeta lhe disse, não duvidou, não conhecia esse tal profeta, mas ainda assim ouviu e fez. Isso reflete o quê? Reflete a fé dessa mulher. Reflete a coragem dele de acreditar sobre uma profecia, uma promessa que sai da boca desse profeta. Era comum na região saberem que existiam profetas. E era bem típico obedecer a voz de um profeta. Essa mulher está a ouvir um profeta. E nas palavras do profeta, ela acreditou e fez conforme ela ouviu. O reflexo disso é a fé dessa mulher. De igual modo, se voltarmos ainda em Lucas, no versículo 27, tem um outro exemplo. Assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Vê que no versículo 26 fala das viúvas em Israel, mas nenhuma delas recebeu a visita do profeta, a não ser uma ímpia, uma viúva pagã de outra terra. Assim como também existiam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, um sírio, um pagão, um ímpio que não é judeu. Isso sobre o versículo 27, podemos encontrar em 1 Reis, capítulo 5, de 1 a 27. Está lá a história do profeta Namã, não, do profeta não, do Namã, que foi chefe do exército da Síria. Ok? Então, esse é mais um outro exemplo de um não-judeu. Desta vez, um chefe do exército do rei Amã da Síria. Ok? Do rei Arã da Síria. Então, esses exemplos que Jesus vai citando do contexto de Israel e depois comparando com aquele que não era israelita e alcançou misericórdia, nos ensina muita coisa. E vê que Jesus está a falar dessas coisas, como lá em cima disse, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E Jesus não poderia fazer muitos milagres lá por causa da falta de fé deles. E o tema que eu quero partilhar com os irmãos é: Jesus passou entre eles. Assim como Jesus mesmo havia voltado para Nazaré, entrando nas sinagogas de Nazaré, só passou mesmo por eles. E nem poderia ficar lá muito tempo, e nem fez lá muita coisa, por causa da falta de fé do povo dele. E Jesus foi fazer e ensinava as regiões circunvizinhas, foi curando nas regiões circunvizinhas, por causa da falta de fé do seu próprio povo. Então, todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. E levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até ao topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou entre eles e seguiu seu caminho. Jesus passou sobre eles e seguiu seu caminho. Assim que ficaram cheios de raiva, o tiraram da sinagoga, levaram ele para um lugar para lhe matarem, Jesus escapou do meio deles e seguiu seu caminho. A terra onde ele cresceu, a terra onde lhe viram a crescer, Jesus passou por eles. Por uma questão muito simples, ou simples ao falar, mas é grave, por causa da falta de fé deles. Jesus está a citar para eles: olha, no tempo de Elias também havia viúvas, mas vê que a misericórdia de Deus se manifestou para uma outra pessoa, para um outro que nem estava contado, mas alcançou a misericórdia de Deus. Assim como também havia muitos leprosos, apesar da vontade de Deus de poder curar estes leprosos de Israel, acabou curando a Namã, um assírio, um que manifestou fé, um que acreditou que Deus tinha o poder de fazer, de curar. Este que veio de longe alcançou a misericórdia de Deus. Essa viúva que estava distante alcançou a misericórdia de Deus. Isso mostra quão misericordioso é Deus. Isso reflete a misericórdia de Deus em alcançar outros povos também, em alcançar outros que nem estavam contados, em alcançar aqueles que estavam distante e que se aproximaram. Deus assim os aceitou. Esse é o coração compassivo de Deus, esse é o coração misericordioso de Deus, que também olha para um desprezado e o aceita, que também olha para um sujo, o limpa, e também olha para um ferido, o cura. Esse é o coração de um pai, de um Deus que está aberto para alcançar até aquele que foi colocado à parte e distante. O orgulho do povo de Israel era exatamente porque eles diziam: nós temos o Deus, e outras nações não têm. Mas vê a reação de Deus diante dessas nações que eram sido desprezadas. Apesar de tudo, Deus enviou um profeta para essa mulher, para assim intervir na condição. Vê que num período de dificuldade, num período de extrema fome, Deus ainda viu um coração que acreditava, viu um coração que tinha fé, viu um coração que estava preparado e aberto para o receber. E essa mulher recebeu a visitação de um profeta. Assim como também havia muitos leprosos, mas alguém que veio de longe alcançou a misericórdia de Deus. Então, sobre este povo, o que está a se relatar, o que Lucas está a passar aqui como factos, não é só uma história comum de quem está a ler. Lucas está a fazer uma denúncia. Está a fazer uma denúncia aqui de que este povo de Israel, especificamente esse povo de Nazaré da Galileia, teve a oportunidade de receber um profeta. Teve a oportunidade de receber o Messias. Teve a oportunidade de estar com ele. Mas apesar de estarem com ele, o desprezaram. E pela sua falta de fé, não puderam experimentar do braço de Deus para operar sobre suas vidas e de várias circunstâncias e realidades, inclusive da sua morte espiritual. Okay? Mas eles tinham a vida no meio deles, mas ainda assim o desprezaram. Assim como também naquele tempo havia muitas viúvas, mas não alcançaram a graça de Deus. E a denúncia é pela sua falta de fé. Pela sua falta de fé. A falta de fé deste povo fez com que Jesus apenas passasse por eles. E Jesus apenas passou por eles. E os efeitos dessa passagem por eles não foi algo que lhes trouxe bênção, porque as escrituras tendem a mostrar que Jesus não voltou mais para Nazaré. Desde aquele dia assim que passou, não voltou mais para Nazaré, seguiu o seu caminho. Jesus é um, vamos dizer, um cavalheiro. Onde não lhe querem, ele não fica. Quantos de nós vivemos uma vida como se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz? Como se a graça de Deus não tivesse nos alcançado um dia? Como se a primeira experiência que tivemos é algo tão mágico que já não somos mais chamados a evidenciar esforço para continuar a andar com o Senhor e abrir espaço para que Ele continue a transformar nossas vidas. É como se nos conformamos, é como se olhássemos para Ele e o limitássemos em tudo que é básico e limitado que podemos o definir. Esse não é aquele filho de José, esse não é aquele filho do carpinteiro que cresceu aqui no nosso meio, esse nem aquele que vimos a fazer isso, isso e aquilo. Limitaram-se em ver apenas naquilo que eles poderiam apontar como sendo o erro. E não queriam ver que no meio deles estava alguém que poderia transformar suas vidas. Jesus passou por eles. E desde aquele dia que passou, não voltou mais. E nem podia fazer muitos milagres na sua própria cidade por causa da falta de fé deste povo. Então, o que aprendemos com esse, texto? Aprendemos muita coisa. Muita coisa, porque as Escrituras nos mostram que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível experimentar das riquezas que Deus pôs em Cristo. Sem fé é impossível experimentarmos da graça de Deus. E todas as vezes que a nossa falta de fé falar mais alto do entendimento daquilo que Deus quer fazer, Deus vai sempre à busca de um outro povo para manifestar as riquezas de sua graça e sua misericórdia. Assim como aconteceu mesmo quando olhamos para Israel como povo. Deus chamou Israel para se revelar a Israel, através de Israel alcançar os outros povos. Israel, pela sua falta de fé, Deus alcançou os gentios. Paulo vai explicar isso bem em Romanos 10, Romanos 9, Romanos 11. Israel falhou pela sua falta de fé. E por causa da falha deles, Deus alcançou os gentios. Então, diante de várias circunstâncias, Deus vai sempre criar uma oportunidade para que os seus propósitos sigam em frente. Então, Deus, pela sua misericórdia, alcança os gentios, um povo que era afastado, um povo que era desprezado, um povo que não estava contado dentre aqueles que Cristo vai dizer, que não faziam parte do meu aprisco. Mas, pela fé, foram alcançados. Então, Cristo está nos ensinando muita coisa nestes versículos. Trazendo esses exemplos dessa mulher, trazendo o exemplo de Naamã, está a dizer para nós que é preciso caminhar pela fé, que é preciso olhar e seguir a Deus pela fé. E que a caminhada com Deus só será possível ao ponto de beneficiarmos as riquezas que em Cristo Ele revelou, só será possível por meio da fé. E estou a dizer da fé aqui, não como um simples acreditar, estou a dizer da fé como um compromisso de relacionamento, como um compromisso de obediência, como um compromisso de fidelidade, como um compromisso de confiança. Então, Jesus vai ressaltar e vai, no versículo 24, dizer assim: nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus não foi recebido pelos seus irmãos. Jesus não foi ouvido pelos seus irmãos. E não só, eles manifestaram o modo como eles não o receberam. Depois de terem ouvido o que ele disse, decidiram matar. Queriam atirar ele de um precipício. Não só ficou clara a falta de fé dele, mas como demonstraram, querendo matar a Jesus. Esse é o reflexo do mundo em que vivemos. É o reflexo do mundo em que vivemos. E Paulo vai dizer isso em Romanos 8. Romanos 8, do versículo 8 até 10. Não, desculpa, Romanos 10, do versículo 8 até 10, vai dizer assim. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, da tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, conforme diz as Escrituras. Todo o que nele crê jamais será decepcionado. 12. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui não se trata se és judeu ou se és gentio. A questão é, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, não existe aqui o orgulho do judeu. Nós é que temos Deus. E nem o desprezo de eles é que são os gentios. Mas a questão é, Deus não faz acepção. Deus quer salvar todos. Mas aquele que o invocar, esse será salvo. Então, fica aqui bem claro o que, através desse escrito de Lucas, os vários exemplos que ele vai dar. Jesus voltou para a sua cidade, assim como havia saído de Cafarnaum, assim como havia pregado a Cafarnaum, assim como havia pregado a várias cidades vizinhas, passou também pela sua cidade para continuar a pregar, a dar vista a cegos, a curar os enfermos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus passou por ali para essa finalidade. Mas nota que o que lhe fez não permanecer muito tempo lá é a falta de fé. A falta de fé desse povo. O que fez com que Deus, no tempo de Elias, fizesse o que fez é a falta de fé do povo. O que fez com que Deus não curasse os leprosos do tempo de Eliseu é a falta de fé desse povo. Então vê o que a falta de fé traz como consequências. Vê o que a apostasia traz como consequências. Vê o que o abandono da fé traz como consequências. Vê o que a falta de fé vai trazer como consequências. A este povo, Jesus passou por eles. A este povo, Jesus não podia fazer muitos milagres. A este povo, Jesus não podia curar os enfermos. A este povo, Jesus não podia dar vista aos cegos. A este povo, Jesus não poderia nem ficar muito tempo para continuar a ensiná-los. Jesus simplesmente passou por eles. Ficou um tempinho na sinagoga, mas depois passou por eles e continuou o seu caminho. Seguiu o seu caminho. Então isso é perigoso. É perigoso porque não permanecer em Cristo, não permanecer em Cristo, vai refletir a deficiência no relacionamento com Deus. Não permanecer em Cristo vai se refletir o ramo não produzir frutos, depois ser cortado e depois seco e depois jogado no fogo para ser queimado. Vê que tudo isso é um processo um após o outro. Não permaneceu, não produziu frutos. Não produziu frutos, foi cortado. Foi cortado, pôs-se a secar. Depois de secar, foi jogado no fogo para ser queimado. É um processo lento, lento e lento. E este povo ouviu a fama de Jesus. Esse povo percebeu que Jesus era diferente no meio deles. Esse povo, naquele dia, quando Jesus leu o livro do profeta Isaías e disse que se cumpriu sobre ele aquelas palavras, eles sabiam de que se tratava. Mas os seus corações preferiram seguir o caminho da incredulidade. Seus corações preferiram seguir o caminho da dureza, do endurecimento, em vez de olhar que naquele dia estava alguém diferente no meio deles. Por vezes nós achamos que está tudo bem nas nossas vidas. Por vezes nos convencemos de muitas coisas que fazemos e assim dissemos que está tudo bem, mas que lá no fundo sabemos que em alguma área de nossa vida Jesus só está a passar e nem está a permanecer para viver conosco. E em alguma área da nossa vida já deixamos Cristo passar, ou seja, não somos tão consistentes ao ponto que só ficou na nossa consciência de que ele esteve aqui. E que esse nem aquele profeta de Nazaré, só ficou no nosso conhecimento de que aquele é o profeta de Nazaré. Mas intimidade, convivência, relacionamento com esse profeta de Nazaré é refletido dessa forma. Falta de fé. E ele nem pode fazer muita coisa na nossa vida. Por quê? Porque nós colocamos limites. Nós dividimos o nosso coração. Nós dividimos nossas atividades. Nós dividimos os nossos tempos. Damos um bocado para ele e o restante fica para nós. A nossa paixão por ele é dividido. O nosso tempo é preenchido por várias outras coisas. Assim como a prioridade da nossa vida deixou de ser ele, passou a ser várias outras coisas. Então, a fé deste povo, ou a falta de fé dele, foi manifestada. Eles manifestaram a falta de fé deles. Manifestaram a falta de fé deles. Manifestaram de que forma? Quando o viram na sinagoga, preferiram dizer: esse é aquele filho de José. O expulsaram da sinagoga e o quiseram matar. Manifestaram a falta de fé deles. E não é que cada um tem manifestado ou manifesta a sua falta de fé de muitas das formas. E cada um pode fazer um exame de si próprio e ver se a vida está totalmente rendida a Deus, se o coração está totalmente rendido a Cristo e se a prioridade de nossos caminhos é obediência à lei de Deus, se a prioridade do nosso caminhar é andar pela fé, se é obediência, se é confiança a Deus. Okay? Se é confiança a Deus. Se a nossa fome buscamos saciar com Deus ou com a providência de Deus, ou buscamos saciar a nossa fome com a falsa adoração a deuses de Baal, como no tempo de Elias. É um período de fome, é um período de dificuldade, é um período de apostasia extrema, mas é um período em que o povo também preferiu adorar falsos deuses. É um período em que o povo também preferiu se prostituir a outros deuses. É uma circunstância em que o povo preferiu não olhar para Deus, mas procurou preencher o espaço de Deus com várias outras coisas. Apesar de tudo, havia uma viúva que tinha um coração em Deus. A este Deus buscou se revelar. A este Deus buscou visitar. Deus visitou uma mulher que tinha um coração cheio de fé. Deus visitou uma mulher que tinha um coração guiado pela fé, que estava disposto a crer. Não havia muitos leprosos também no tempo de Eliseu? Havia. E nota que os leprosos na época eram afastados, eram tidos como impuros. O estado deles de lepra afetava a condição física, mas eles também interpretavam aquilo como sendo: este está em pecado, por isso está a sofrer sobre seu corpo essas realidades. Lepra expressava podridão, expressava algo impuro, expressava algo que deveria ser afastado, desprezado. E Jesus, posteriormente, expressa algo diferente quando vai se referir a fariseus. Vocês são tipo sepulcros caiados, fora muito bonitos, mas dentro estão cheios de coisas podres, estão cheios de ossos secos, não têm vida. Assim está o coração de qualquer homem que a sua vida é caracterizada pela falta de fé. Qualquer um que, olhando para ele, e a única conclusão que podemos tirar é: esse homem não tem fé. O que se segue é que essa pessoa vive uma vida morta. Essa pessoa vive uma vida pobre. Essa pessoa vive uma vida lastimável. Essa pessoa vive uma vida dominada por outra divindade. Essa pessoa vive uma vida dominada pelas suas prioridades. Essa pessoa vive uma vida guiada pelas suas próprias concupiscências. E não por Deus. Muitos têm os seus vários podres, têm as suas várias lepras guardados no seu íntimo. Muitos são caracterizados pela sua fome, mas é uma fome saciada não por Deus, saciada por várias outras coisas: falsa adoração, incredulidade, pecado. E no pecado podemos abrir muita coisa. Vamos falar da mentira, por exemplo. Vamos falar do orgulho, por exemplo. Vamos falar do teu coração dividido, que aceita Deus e que também aceita o orgulho, a arrogância, a mentira, a prostituição, a sensualidade, que aceita dar ouvido a falsos profetas, que aceita dar ouvidos a doutrinas de demônios e que aceitam até o impuro no seu íntimo. Esse é o coração dividido. Esse é o coração de alguém que é caracterizado pela sua falta de fé. É que a tal fé que deveria o limpar, o curar, o libertar, o purificar, é o que ele não tem. É o que ele não manifesta. Se manifesta, manifesta a sua falta de fé pelo modo como vive, pelo modo como busca canalizar as suas prioridades. Pela sua falta de fé, Jesus não poderia fazer milagres em Nazaré. Pela falta de fé, Jesus não poderia curar os cegos. Pela falta de fé, Jesus em Nazaré só passou. E não é que na vida de muita gente Jesus só passou. Só passou. E só passou mesmo. E aí Jesus vai dizer também: no entanto, Jesus replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua cidade, em tua terra, o que soubemos que fizeste em Cafarnaum, mas fazer como? Se é a vossa falta de fé que o está a fazer não permanecer em Nazaré. Se é a vossa falta de fé que faz ele somente passar. Mas precisamos permanecer em Cristo. Precisamos alicerçar a nossa vida em Cristo. Precisamos fundamentar a nossa fé em Cristo. Em Mateus 7, versículo 21, vamos ler assim: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca vos conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, ou então vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, um burro, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Várias coisas que Cristo vai citar nesse versículo são circunstâncias que vão pressionar a casa. Chuva, vento, são circunstâncias. Mas ele está a trazer essa analogia para dizer sobre alguém que edificou. Okay? Alguém está a edificar. Um edificou sobre a rocha, outro edificou sobre a areia. Fundamentos diferentes. Mas o que edificou sobre a rocha, essa casa resistiu, embora as circunstâncias batendo. Mas resistiu. Por quê? Porque está alicerçado na rocha, é firme na rocha. Mas o que edificou sobre a areia, ruiu, desabou e grande foi a sua ruína. Então, diante das várias circunstâncias, diante das várias realidades, diante de tudo quanto poderá nos acometer, a nossa consciência deve ser essa, de edificar a nossa casa sobre a rocha, de sermos consistentes, de sermos firmes, de não nos corrompermos, de não abrirmos mão da fé, de não abandonarmos a fé, de não nos enfraquecer na fé, mas somos chamados a permanecer. Porque aqueles que permanecem recebem a visitação do Senhor. O outro texto está em... Vamos ver... 1 Coríntios... Ok, 1 Coríntios, versículo 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos começar do versículo 14. Diz assim: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é o vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. União, unidade, ok? Entretanto, aquele que se une com o Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, as comete todavia. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Mas trouxemos este versículo para dizer o quê? Para dizer que quando abraçamos o caminho da fé, nós somos separados. E somos separados unidos com Cristo. E ele vai dizer assim, entretanto aquele que se une com o Senhor é um só espírito com ele. Então, se é um único espírito, com ele, pegarei os meus membros para servir ao pecado? Essa é a pergunta. E a resposta a ele é, de modo nenhum. De modo nenhum. Eu que tenho relacionamento com o Senhor, buscarei introduzir todos os outros elementos que corrompem o meu relacionamento com ele? A resposta é, de modo nenhum. Eu que digo que tenho fé e que ando pela fé, viverei no pecado também? De modo nenhum. Então, tudo quanto é o contrário da fé, expressa a nossa falta de fé. Toda a nossa forma de viver expressa se temos, se vivemos ou não na fé. E isso tem consequências. E as consequências podem ser desse tipo. Jesus passou apenas por nós. E com Jesus, nós somos chamados a permanecer no relacionamento com Ele. Com Jesus nós somos chamados a viver para sempre. Com Jesus somos chamados a estar unidos para sempre. Com Jesus somos chamados a cultivar uma consciência não como filho da perdição, mas somos chamados a permanecer como discípulos, aqueles que amam o Senhor e obedecem os seus mandamentos. Isso vai expressar a nossa fé diante do Senhor, vai expressar a nossa obediência diante do Senhor, vai expressar a nossa confiança, vai expressar a nossa fidelidade com o Senhor. Se formos infiel, Ele permanece fiel a Ele mesmo. Se formos infiéis, nós, Ele vai permanecer fiel a Ele mesmo e aos seus princípios. Se perdermos a confiança, estaremos a seguir o caminho da apostasia. Se perdermos a obediência, estaremos a seguir o caminho de Caim, caminho de Adão, caminho dos bastardos, aqueles que não aceitam a correção. Mas aquele que permanece em obediência, na fidelidade, na confiança, aquele que permanece aos pés do Senhor, esse é filho. E os filhos aceitam a correção. Por quê? Porque o Pai corrige aqueles a quem Ele ama. E aqueles que amam a seu Pai o obedecem. Esses são estes que permanecem no relacionamento com o seu Senhor. E a estes que Jesus entra e ceia com eles. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. O versículo 20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Essas palavras foram direcionadas para a igreja. Foram dirigidas para a igreja. Mas a igreja é composta por indivíduos. Ok? É uma carta que foi enviada para a igreja, onde a sua interpretação é num contexto de igreja, mas a sua aplicação é para indivíduos. Okay? É como se Cristo estivesse a dizer assim: olha, eu estou à porta e bato. Mas se é para a igreja que essas palavras estão a ser dirigidas, o dono da igreja é Cristo. Mas como se explica ele se encontrar por fora, se ele deveria estar lá dentro? Está tudo bem lá dentro. Parece que está tudo bem lá dentro. O pessoal está tudo bem lá dentro. Boa música, toca bem, o louvor está bom, a oração está bom. Mas só que é um problema. Ele está fora. Percebes? Ele está fora. Vê como é que a fé deles é caracterizada. Cristo está fora, não está dentro. Mas ainda assim, alguém que está fora e bate. Se você abrir, ele entra e ceia contigo. Ele volta, ele tem intimidade contigo. A falta de fé expressa a tua falta de intimidade. E quanto menor for a tua intimidade, mais distante se encontra Cristo. Quanto mais perto estiveres, mais cresce a intimidade. Quanto mais fraco for a intimidade, mais você está perto de ficar distante do Senhor. Mas ele bate. Aquele que ouvir abrir, ele entra e ceia contigo. Ele entra e passa a ter intimidade contigo. Deus, pela sua misericórdia, abençoe a cada um e continue a falar com o coração de cada um. Somos chamados a permanecer. Somos chamados, separados, para permanecer. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos daqueles que prossigamos para alcançar o prêmio da soberana vocação, que é Cristo. É bom olharmos com mais calma para este texto de Lucas e vermos como essa experiência não é o melhor caminho a seguir. Não é bom você saber que tinhas uma oportunidade e essa oportunidade passou por ti, por causa da tua distração e por causa da tua atenção estar ligada a outras coisas. Vê que eles se limitarem a olhar para Cristo como sendo o filho de José. Nem queriam olhar para ele como aquele em quem se cumpriu a profecia de Isaías 61. Há uma grande diferença nisso. É que eles tinham duas realidades e poderiam olhar para as duas realidades e fazer a diferença. Estavam a olhar para um filho de José, embora que poderiam olhar para ele como sendo aquele que o Senhor ungiu. E eles compreenderam que esse está a falar de si, mas ficaram nervosos e gritaram blasfêmia. Mas naquele dia estava a se cumprir a palavra do Senhor sobre os ouvidos deles. Os olhos deles conseguiu ver que esse é o prometido, é o ungido do Senhor. Mas olharam para ele como filho de José, olharam para ele como carpinteiro, olharam para ele como aquele que nasceu e cresceu em Nazaré. Mas tinham a oportunidade de olhar para ele como Salvador, como ungido do Senhor, como aquele que foi prometido para restaurar suas vidas. Olha para Jesus e entenda que ele é a suficiência da tua vida. Olha para Jesus e apega-te a ele. Olha para Jesus e imite a Jesus. Olha para Jesus e viva nele para sempre. Olhe para Jesus e deixa ele transformar a tua vida. Olhe para Jesus e siga a Jesus para sempre. Ainda que isso signifique seguir o caminho da cruz. É melhor para ti aguentares a dor da cruz, porque depois da cruz vem a glorificação. Aceite o caminho da cruz, aceite o caminho de Cristo e aceite viver para ele. Para não sermos achados como no tempo de Elias, havia muitas viúvas, mas só uma alcançou graça. Havia muitos leprosos, mas um estrangeiro como Namã alcançou a graça. É que Deus continuará a ser Deus e vai manifestar a sua misericórdia a quem ele quiser. Há um coração que o busca, há um coração disposto, há um coração que quer viver pela fé. Os filhos vivem pela fé e permanecem na fé. Os filhos vivem em obediência e permanecem na obediência. Os filhos vivem na pureza e permanecem na pureza. Os filhos aceitam correção. Os filhos preservam a intimidade e o relacionamento com seu pai. Os filhos vivem para sempre com seu pai. Então, não deixemos que Jesus passe apenas por nós e os resultados forem temporários, mas que Jesus passe por nós e junto com ele seguirmos o caminho. E junto com eles, com ele, continuarmos a caminhar junto. Okay? Que Jesus passe por nós não só para vivermos um fenômeno e depois daquilo voltarmos nos nossos caminhos à impureza, mas que se Jesus passar por nós é para transformar nossas vidas e vermos a mão do Senhor agir sobre nós. Passar por nós para seguirmos a Ele e continuarmos o caminho até alcançarmos a glorificação. Que o passar de Jesus na nossa vida seja um passar que vai nos atrair para sempre. Seja um passar que vai transformar as nossas vidas por completo. Que seja um passar que vai modificar a nossa consciência e lavar-nos de toda a impureza. Que seja um passar que vai levar a nossa fé a crescer e a se firmar nele, que é a rocha. Que seja um passar que vai mudar a nossa vida por completa. Um passar que vai deixar a marca de que agora deixamos de ser gatunos, deixamos de ser prostitutos, deixamos de ser pecadores, agora somos santos, praticantes da justiça, praticantes de boa obra e aqueles que amam e buscam e falam a verdade. Que seja um passar desse tipo. Que Deus abençoe os irmãos.